DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. Em Angola, a ativista nega ter sido comprada pelo MPLA em troca de silêncio.
Eu tenho a minha consciência limpa e a minha integridade moral limpa. Tudo o que o blog de Jota Privado diz é totalmente inverdade.
Em Luanda, as escolas privadas, até algumas ilegais, são a única solução para a falta de vagas no setor público.
Então, recorremos aos colégios, quando é para permite, mais ou menos, com o teu bolso, vai no colégio, mais ou menos. Tem o X, vai no colégio X, vai de acordo com o seu bolso, senão também as crianças podem ficar sem estudar.
Assinala-se hoje 30 anos da abolição do parágrafo gay na Alemanha. No futebol, Cabo Verde venceu e Angola empatou na quarta jornada da qualificação para o Mundial 2026 e faltam 3 dias para o arranque do Euro 2024 aqui na Alemanha. O calendário marca o dia 12 de junho, o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Em Angola, dezenas de ativistas estão a ser acusados de terem sido comprados pelo partido no poder, o MPLA, em troca de silêncio. Segundo um vídeo que circula nas redes sociais, os ativistas teriam recebido casas e valores monetários. Mas em declarações à DW África, uma das visadas no vídeo rejeita as acusações. Mais informações com o correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
No vídeo que circula nas redes sociais, um ativista angolano conhecido apenas por Jota Privado revela nomes de ativistas angolanos supostamente corrompidos pelo partido no poder, o MPLA. Jota Privado alega que dezenas de ativistas teriam recebido casas e dinheiro em troca de silêncio.
Não é para te deixar famoso, não é para você se sentir orgulhoso quando o teu nome sair aqui, é para você estar com vergonha.
Um dos nomes mais citados no vídeo é o de Yared Bumba. Ativista angolana rejeita as acusações do blogger angolano residente no Brasil.
Eu tenho a minha consciência limpa e a minha integridade moral limpa e tenho a dizer que tudo o que o blog de Jota Privado diz é totalmente inverdade. São inverdades, inverdades e lesa moral de qualquer um.
Em declarações à DW África, Yared Bumba não descarta a possibilidade de intentar uma ação judicial contra o ativista por calúnia e difamação.
Os advogados estão a trabalhar para o processo crime contra ele, para que prove por A mais B. Mas eu acho que nesse exato momento, Jota Privado não tem como provar os documentos assinados por compra de cada ativista, segundo o que ele diz.
A DW África tentou ouvir Jota Privado e o MPLA sem sucesso. O jornalista angolano Jorge Neto lembra que esta não é a primeira vez que são divulgadas denúncias de compra de vozes críticas em Angola.
Se nós pegarmos mesmo nos próprios revus, muito antes de serem presos no processo 15+2, quer dizer, é este grupo, mais outro grupo, existem vários relatos, várias histórias, e não são só revus, até jornalistas, e alguns até conceituados, muitos já passaram por isso.
Se a verdade não está provado, o que o jornalista angolano nota é uma diminuição das vozes contestatárias.
E hoje, por exemplo, dentro daquilo que nós vemos, a tal sociedade civil, esses grupos de pressão até baixaram de força. Hoje os grupos de pressão não têm a mesma energia que tinham, por exemplo, no tempo do Zé Eduardo.
Mas isso também pode ter a ver com outros fatores, como a repressão a ativistas no país. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos, na política, se acredita que há ativistas comprados em troca de silêncio. O Lopes Joaquim escreve que este, infelizmente, é o cotidiano do contexto dos políticos. Quem quer ter para ser se torna mercadoria. O Walter Silvério Omar escreve que, infelizmente, é tudo negócio. Já o Nelson Maué escreve que não é necessário questionar e é o que se vive dia após dia. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Fátima Mimbira é candidata a ser deputada pelo partido MDM. Segundo avançou na tarde de ontem a imprensa moçambicana, Mimbira será a cabeça de lista para o Movimento Democrático de Moçambique no círculo eleitoral na província de Maputo. Outros nomes avançados que concorrem nas eleições de outubro no país são o do antigo vice-presidente da CNE pela Renamo, Mekia Brás, que será a cabeça de lista a governador da Zambésia pela coligação Aliança Democrática de Venâncio Mondlane. Na província de Sofala, Sulay Bilal, filho de Dlacama, encabeça a CAD na corrida à Assembleia da República. E a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique pediu às formações políticas para pararem com ações de campanha eleitoral antes das datas previamente estabelecidas pelos órgãos de administração eleitoral, alertando que pode haver consequências. Numa conferência de imprensa para fazer o balanço da entrega de candidaturas, processo que arrancou a 13 de maio e terminou a 10 deste mês, o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, afirmou que os órgãos de administração eleitoral fixaram o calendário que determina o arranque da campanha eleitoral a 28 de agosto, com término a 6 de outubro. Em Angola, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás disse que mantém a intenção de dispersar o capital da petrolífera estatal Sonangola em Bolsa, mas persistem desafios, como o subsídio aos combustíveis. Segundo Diamantino de Azevedo, o governo angolano decidiu pela dispersão até 30% do capital da Sonangola em Bolsa, em várias etapas, começando pela Bodiva, Bolsa Local, mas olhando também para bolsas externas. O titular da pasta dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, sublinhou que se trata de um processo que implica a reestruturação da Sonangol. O Papa Francisco recebe na sexta-feira o presidente de Cabo Verde. José Maria Neves anunciou ontem que vai ser recebido no Vaticano pelo Papa, com quem vai abordar várias questões da atualidade, entre as quais os desafios do continente africano.
É importante falar com ele sobre os desafios da atualidade, sobre os desafios do continente africano e aprender e inspirar-se nos seus ensinamentos e continuar a trabalhar por um mundo de paz, por um mundo de liberdade.
O encontro com o chefe da Igreja Católica será então na sexta-feira, enquadrado numa visita que José Maria Neves realiza à Itália de 13 a 17 de junho. No futebol, qualificação para o Mundial de Futebol 2026, Cabo Verde venceu a Líbia e Angola empatou com Camarões. Os palancas negras empataram em casa a uma bola com a seleção mais forte do Grupo D e somam agora 6 pontos em 4 jornadas, ocupando o 4º lugar. Logo acima vem Cabo Verde, que venceu a Líbia com um gol de Dinei Borges. Os Tubarões Azuis ocupam o 3º lugar com 7 pontos.
DW África. Deutsche Welle.
Na capital angolana, há mais de 1 milhão de crianças em idade escolar fora do sistema de ensino. Por isso, as escolas privadas, algumas ilegais, acabam por ser uma alternativa à falta de vagas no setor público. O governo reconhece as consequências que acarretam para a qualidade do ensino e aprendizagem, mas admite que é uma situação com a qual Luanda vai ter de conviver por muitos anos. Os detalhes com o correspondente José Adalberto.
Dados do Gabinete Provincial da Educação de Luanda revelam protagonismo do setor privado. Em 2023-2024, por exemplo, foram matriculados em escolas privadas mais de 960 mil alunos. Para muitos encarregados de educação, o setor privado é a alternativa possível para assegurar o direito à educação dos seus filhos, conta a DW, um deles, António Vicente.
Tem vaga para mais de 1.000, 2.000 alunos, é complicado. Então, recorremos aos colégios. Quando é para permitir, mais ou menos, com o teu bolso, vai no colégio, mais ou menos. Tem X, vai no colégio X. Vai de acordo com o seu bolso. Senão, também as crianças podem ficar sem estudar.
Quem já estudou as necessidades de infraestruturas escolares para a capital foi o governo de Luanda. Manuel Homem, governador provincial de Luanda, admitiu na abertura do ano letivo 2023-2024 que a capital angolana precisa de pelo menos 1.200 novas escolas. Mas esse não parece ser o único fator que impede o Executivo de Luanda de dar educação a todos, como estabelece a Constituição da República. A elevada taxa de natalidade é outro entrave. Para o professor Gaspar Domingos, apesar da falta de qualidade, o Executivo de Luanda não deve encerrar as 2.000 escolas privadas, já que, em muitos casos, estes estabelecimentos são a única alternativa das famílias que residem na periferia. O pedagogo apela para uma maior fiscalização do executivo antes e após a abertura de estabelecimentos de ensino privado.
Na minha perspectiva, não seria abonatório, não é? Encerrar essas escolas, porque uma vez encerradas, também estamos a diminuir então o número de alunos do sistema de ensino escolar. E sabemos nós que o governo não está capacitado para atender o número de estudantes.
E a Associação Nacional de Ensino Particular, a ANEP, não está alheia à situação. A DW, o presidente António Pacavira esclarece que a lei atribui categorias diferentes às escolas privadas e que grande parte dos colégios privados ilegais estão localizados nas zonas periféricas da cidade e apresentam dificuldades de infraestruturas e recursos humanos. Por isso, Pacavira pede ao executivo flexibilidade na hora de avaliar as escolas privadas.
Tem que haver alguma flexibilidade por parte do governo, atendendo às características socioeconômicas e dos bairros onde essas escolas estão localizadas, sobretudo é periferia, população carente mesmo, e não tem escola pública.
A DW, José Adalberto.
DW África, Deutsche Welle.
A 11 de junho de 1994, o Parlamento Alemão aboliu o parágrafo gay, que por mais de 120 anos punia com prisão as relações entre pessoas do mesmo sexo. Patrick Dohr tinha apenas 10 anos quando o Parlamento Alemão, o Bundestag, decidiu finalmente abolir o parágrafo 175, que criminalizava o sexo entre homens. O agora diretor federal da Associação de Lésbicas e Gays na Alemanha lembra os termos sociopolíticos daquela altura.
Em 1994,
a Alemanha ainda era um país onde não se falava muito sobre estas questões. Na escola não era tema, eu não conhecia ninguém mais que fosse LGBT. Nos mídia também não havia quase ninguém que servisse de modelo. A história do chamado parágrafo gay remonta ao século XIX. A lei introduzida na Fundação do Império Alemão, em 1871, punia até 6 meses de prisão o sexo não natural entre homens. Cerca de 100 mil homossexuais foram deportados, torturados e assassinados durante o Terceiro Reich. A República Federal da Alemanha incorporou a versão nazi da lei sem grandes alterações, quando a República Democrática Alemã, sob governo comunista, voltou à versão antiga do Código Penal. Antes da reunificação do país, a suposta retrógrada Alemanha comunista conseguiu impor que as leis da antiga RFA não se tornassem leis da Alemanha reunificada, especialmente em relação ao parágrafo 175 e ao aborto. Por longos 123 anos, a vida foi um inferno para os homossexuais na Alemanha. Patrick Dohr aborda a surpreendente velocidade dos avanços no tema e quanto foi conquistada em termos de direitos LGBT desde 1994. A lei de parceria civil foi introduzida em 2001. Depois, o casamento para todos foi de facto introduzido por Angela Merkel em 2017. Desde 2018, há um terceiro género no registro civil. E recentemente também foi aprovada a lei de autodeterminação, permitindo que transexuais e intersexuais autodeterminem o seu sexo. O parágrafo 175 continua a ser uma mancha na história alemã, mas pelo menos os afetados, que foram condenados criminalmente, estiveram presos ou foram absolvidos, podem dar entrada até 2027 com pedidos de indenização, assim como quem comprovadamente sofreu desvantagens profissionais, económicas ou de acesso à saúde. Uma porta-voz do Ministério da Justiça da Alemanha confirmou à DW que um total de 353 pessoas havia apresentado um pedido até 1 de maio deste ano e 262 desses pedidos de indenização foram aprovados. Georg Hapfer, ex-membro da diretoria da Federação Alemã da Representação dos Interesses de Idosos Homossexuais, fala num número reduzido. Deveria ter havido mais, definitivamente. Esperávamos 5 mil pessoas, mas a maioria dos que foram condenados em meados da década de 1950 a 1960 já morreu. Outros disseram que não têm vontade de enfrentar isto e que estão fartos. E outros ainda afirmaram que 6 mil euros, que é o valor máximo de indemnização, é muito pouco para uma vida destruída. 30 anos depois da abolição do parágrafo 175, qual é a situação da comunidade LGBT na Alemanha? De acordo com o estudo internacional, publicado no início de junho pelo Instituto de Pesquisa de Mercado e Opinião Ipsos, uma clara maioria dos alemães, quase 3/4, é contra a discriminação LGBT e a favor da igualdade de direitos. No entanto, Patrick Dor afirma que os posicionamentos anti-gay aumentam entre os homens mais jovens. O que é realmente preocupante é o facto de a geração Z estar dividida. Os índices de aprovação dos estilos de vida queer continuam a aumentar entre as mulheres, mas voltam a diminuir entre os homens mais jovens. E isso é, naturalmente, motivo de preocupação. O diretor federal da Associação de Lésbicas e Gays na Alemanha reivindica uma emenda do artigo 3º da Constituição Alemã referente à igualdade de tratamento para todos. O facto de que cerca de 1.500 crimes contra a orientação sexual foram registados pela polícia em 2023 também se encaixa nesta tendência, que tem aumentado nos últimos 10 anos.
DW Notícias.
Volodymyr Zelensky quer mais armas para combater a Rússia. O presidente ucraniano veio à Alemanha para participar na conferência sobre a reconstrução da Ucrânia e em Berlim encontrou-se com o chanceler alemão Olaf Scholz, a quem disse que é preciso mais armas e Scholz concordou. O chanceler alemão afirma que o exército ucraniano precisa com urgência munições e armas, especialmente para a defesa aérea. Estima-se que a Ucrânia precisa, ao longo da próxima década, de mais de 500 mil milhões de euros para reconstruir o país depois de quase 2 anos e meio de guerra. O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou a abertura de todas as vias possíveis de ajuda humanitária à faixa de Gaza, onde o horror deve parar imediatamente e os trabalhadores da organização devem ser protegidos. Guterres falou assim na sua intervenção inaugural na Conferência Internacional sobre uma Resposta de Emergência para Gaza, a decorrer na região do Mar Morto, no sudoeste da Jordânia, e na qual se procura definir um plano de emergência para a resposta humanitária ao território palestiniano, há mais de 8 meses sob o ataque de Israel.
Como é que se diz paixão pelo futebol em alemão?
Euro 2024.
E como é que se diz emoções fortes?
Euro 2024.
E em alemão, como é que se diz um campeonato inesquecível?
Euro 2024. O Euro 2024 joga-se na Alemanha e a DW África vai acompanhar tudo a par e passo. A paixão pelo futebol e as emoções fortes num campeonato inesquecível. Tudo aqui na DW, na rádio, no Facebook, no YouTube e em dw.com/português.
Esta sexta-feira há um programa especial. Acompanhe o Euro 2024 na DW África.
É isso mesmo, faltam 3 dias para a inauguração, o arranque do Europeu de Futebol 2024, com esse jogo entre a Alemanha e também a Escócia do Grupo A, que se vai jogar às 8 então, da noite, obviamente então em Munique. Portugal goleou a Irlanda por 3-0 no último jogo de preparação para o Euro. João Félix abriu o marcador e Cristiano Ronaldo bisou, chegando aos 130 golos com a camisola das esquinas. Aos 39 anos de idade, CR7 prepara-se para ser o primeiro jogador de sempre a competir em 6 fases finais do Euro.
É um presente jogar ano após ano, depois dos 35, 36, tenho 39, cada ano é desfrutar. Se houver golos, ainda melhor, porque é o meu DNA, toda a gente sabe disso, mas o mais importante é eu estar bem fisicamente, mentalmente, ajudar a equipa. Aqui na seleção o meu amor é de toda a vida, 20 anos que estou aqui e por isso quero continuar.
Cristiano Ronaldo está a 5 golos de atingir os 900 na sua carreira. Portugal estreia-se no Euro 2024, no dia 18 de junho, frente à seleção da Chequia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Muito bem, momento agora para abrirmos a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, no minuto de jornal que nos resta, na pergunta que fizemos se na política acredita que há ativistas comprados em troca de silêncio. Carlos Dúnia escreve que em Moçambique acontece o contrário, isto é, não existem ativistas, em Moçambique existem pessoas que fingem pertencer à sociedade civil, mas no fundo são todos políticos pertencentes a partidos, são pessoas que fazem muito barulho, mas no final do dia todos querem ser deputados, cabeça de lista, etc. E o Josefelino escreve que sim, e muitos são comprados até aos dias de hoje. Muito bem, Espaço do Ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Mais logo, o jornalista Brahma Darama traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei consigo para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima quarta-feira e, é claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Bom dia, um abraço, até amanhã.